A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde. 3 horas 31 minutos. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o prazo para a entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, que começa neste sábado, amanhã, dia 15 de fevereiro. Quem está comigo aqui no estúdio é o Dr. Cassiano Almeida. Ele é advogado especialista em Direito Tributário e nós vamos então fazer essa conversa com ele agora. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Cassiano.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, para começar então, Dr. Cassiano, pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil que são proprietários, né, de ativos no exterior devem ficar atentas para uma obrigatoriedade, né, da entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no exterior exigidas pelo Banco Central do Brasil, não é mesmo? O que é essa declaração?
Exatamente, Patrícia. Essa declaração é uma declaração que o Banco Central exige dessas pessoas que detêm, no mínimo, 100 mil dólares no exterior. E aí pode ser entre valores em contas bancárias, outros ativos, como imóveis. E, né, realmente, o prazo começa agora a partir de sábado e vai até o dia 5 de abril, às 18 horas, para a entrega dessa declaração.
Essa declaração junto ao Banco Central, não tem nada a ver com a declaração do Imposto de Renda, a declaração para a Receita Federal?
Sim, são duas declarações diferentes. A DCB, ela trará os valores de mercado dos ativos, e diferente da declaração de Imposto de Renda, que controla o custo dos ativos que uma pessoa tem, e além dos rendimentos, né? Na DCB a gente não tem que informar todos os rendimentos dos ativos que a pessoa tem no exterior. Até porque é uma declaração, né, a DCB, sim, que serve muito mais para o Banco Central ter as estatísticas de quanto de dinheiro de brasileiros está no exterior. Porque uma das funções principais do Banco Central é o controle do câmbio, né? Ou seja, o controle de quanto o real vale frente ao dólar.
E quem precisa fazer a declaração, doutor?
Então, quem precisa fazer a declaração são tanto pessoas físicas ou jurídicas, né? Bem importante frisar isso. Pessoas físicas ou jurídicas que tenham 100 mil dólares, né, no mínimo, no exterior, na data 31/12/2019. Precisa agora fazer a DCBE 2020. Esses 100 mil dólares podem ser tanto depósitos em contas bancárias, imóveis, participações em empresas no exterior, né, as famosas empresas offshore, entre outros ativos, né?
Uhum. Bom, o prazo começa então amanhã e segue até o dia 5 de abril, correto?
Correto.
Em que local a pessoa tem que declarar, né, os seus bens?
O próprio portal do Banco Central disponibiliza uma plataforma para que você se cadastre, né, coloque todas as suas informações ali pessoais, e-mail, você vai fazer exatamente um login ali, né, um login e uma senha para você poder acessar. Uhum. Você vai preencher essa declaração no próprio portal, selecionar lá todos os seus ativos e aí, caso você já esteja com a certeza das informações que está tudo correto, você pode transmitir pelo próprio portal. É bem fácil, bem tranquilo de declarar essa declaração.
Sim.
E ela fica no site que é o www.bcb.gov.br.
bcb.gov.br.
Exatamente, que é o portal do Banco Central do Brasil.
Agora, caso haja dúvidas em relação à entrega da DCBE, como que, né, as pessoas devem proceder?
Em casos de dúvida, eu recomendo que se procure um advogado tributarista ou um advogado que seja especialista nessa área, né, tanto tributário ou um advogado que participe aí desses trabalhos de direito empresarial, né, que esteja familiarizado com essas declarações, uhum. Ou então também um contador que também tenha uma expertise nessa área.
Porque a omissão de dados ou erros pode trazer punições, prejuízos também.
Exatamente. Temos uma primeira penalidade, que é a da não entrega da declaração. Tem a penalidade da entrega em atraso. E temos também a penalidade de omissão de informações e prestação de informações incorretas.
Uhum.
Né? E essas penalidades variam entre 1% a 10% do valor que deveria ser declarado, sendo limitado de R$ 25 mil reais a até R$ 250 mil reais. Ou seja, são multas bem pesadas aí, que o declarante que deve, né, prestar as informações da DCBE ao Banco Central tem que se atentar para não perder o prazo e fazer a declaração com o máximo de, né, todas as informações corretas.
Então, quem não cumpre a obrigação ou não faz corretamente tem grandes riscos, né, e
exatamente,
chances de punições e prejuízos, né, Cassiano?
Exatamente. Eu, na minha atuação profissional, já tive contato com processos administrativos no qual o Banco Central realmente ele notifica as pessoas que ele nota que ou atrasou ou teve alguma informação que, por algum cruzamento de dados, o Banco Central conseguiu verificar que as informações não estavam corretas.
Sim.
E aí é instaurado um processo administrativo no Banco Central, onde o declarante pode apresentar uma defesa e consequentemente, responder esse processo administrativo até que se resolva o caso. Mas, assim, nos casos de atraso, a multa realmente vem e é muito difícil de reverter essa multa nessas defesas administrativas aí desse processo que é aberto.
Uhum, aproveitando, Cassiano, quais são, né, você poderia falar novamente, explicar como são aplicadas as multas?
Sim, posso explicar como são aplicadas agora especificamente. Né?
Uhum,
Nos casos de atraso, é 1% do valor que deveria ser declarado, limitado a R$ 25 mil reais. Ou seja, se o seu valor é bem alto, né, nesse caso de atraso, e o 1% for maior que R$ 25 mil, reais, vai ficar travado nos R$ 25 mil reais a multa.
É o máximo que paga de multa.
Exatamente, por atraso. O máximo é R$ 25 mil. Reais. No caso de omissões de informações na declaração, esse valor da multa é de 2% do valor que deveria ser declarado, limitado a R$ 50 mil. Reais. No caso do declarante simplesmente não declarar, não entregar as informações ao Banco Central, é de 5% do valor que deveria ter sido declarado, limitado a R$ 125 mil. Reais. E no pior dos casos, que é prestar informações incorretas ou falsas, aí é de 10% do valor que deveria ser declarado, limitado a R$ 250 mil. Reais. Isso tudo está no artigo 60 da circular número 3.857 de 2017 do Banco Central.
Ou seja, não tem como fugir disso.
Exatamente. E hoje em dia, todas as operações, né, os bancos eles têm uma responsabilidade sobre as operações financeiras aí sobre os clientes. Né? Então, todas as informações são passadas ao Banco Central. Então, fica muito difícil o Banco Central não pegar essas informações.
É importante também a pessoa que menciona, né, os seus bens que tem lá fora, guardar documentos que comprovem a declaração dos últimos anos, de anos anteriores, de anos passados?
Isso, a gente sempre recomenda que os documentos que servem de suporte para a declaração, eles sejam guardados ali pelum prazo de 5 anos. Sempre a gente recomenda isso. Né? Então, a declaração ali de 2015, guardem todos os documentos ali, façam esse esforço, né, para que em caso de algum problema você tenha aquela documentação suporte, porque que num processo administrativo o Banco Central ele pode solicitar essas informações.
Também pode solicitar.
Pode solicitar num processo desses. E a não apresentação de documentos se enquadra como uma omissão. E aí entra na multa da omissão, que é de 2% do valor que deveria ser declarado, limitado a R$ 50 mil. Reais. Então, a gente recomenda que, realmente, essa documentação de suporte, que seria o quê? Principalmente extratos bancários, né? Das contas no exterior, né? Extratos bancários, documentos de aquisição de imóveis, documentos de abertura de empresas no exterior. Esses são esses os documentos principais aí que os declarantes devem manter em posse e conservar esses documentos pelo prazo ali de 5 anos.
Agora, Cassiano, quais são as modalidades de bem considerados, né, para serem mencionados?
Então, as classes de bens são depósitos no exterior, que seriam depósitos em contas bancárias, ativos financeiros, né, aplicações, ações, fundos de investimentos, bonds, né, que são aquelas aplicações de renda fixa, imóveis, né, principalmente ali imóveis. Muitos brasileiros estão adquirindo bastante imóveis ali na Flórida, nos Estados Unidos ou em Portugal. Então, para essas pessoas é muito importante que se guarde ali o contrato de compra e venda, documento de aquisição, ali, averbação das matrículas, né? Muito importante isso. Participações societárias, né? Participações nas empresas offshore. E veículos também, bem importante, para os declarantes que tenham veículos no exterior, tem que declarar também. Os trusts também, que são bem parecidos com as empresas offshore, assim, na sua estrutura. Os trusts, que são usados aí como uma forma também de, no falecimento do declarante, facilitar um pouco a distribuição dos ativos para a família, né, da pessoa, o trust também entra na declaração na CBE, entre outros ativos. Existe uma seção na declaração que é outros ativos, que no manual lá ele cita, né, esses outros ativos que podem ser também
uma herança recebida, por exemplo.
Isso. Um ativo que não se enquadre em nenhuma das seções, né? Como, por exemplo, um investimento que não se enquadre nas hipóteses específicas que abrem lá, né? Uhum. Por exemplo, ações. Tem ações, renda fixa. Se você tem um outro tipo de investimento, como às vezes um derivativo, um tipo de fundo de investimento diferente, você pode declarar em outros ativos.
Um imóvel recebido em outro país como herança.
Então, o imóvel recebido, se ele já é recebido, ele entraria como imóvel, né? Na seção de imóvel. Se daí esse imóvel foi vendido e esse valor foi dividido entre os herdeiros, provavelmente vai entrar como um depósito, né? Esses valores serão depositados em uma conta no exterior. E aí tem a opção de depósito no exterior, né? De valores mesmo.
O senhor falou agora há pouco a respeito de empresas offshore.
Isso.
Dá para explicar melhor para os nossos ouvintes o que são, né, essas empresas?
Isso, posso explicar sim, né? Tem até muita desconfiança, né, quando a gente fala de empresa offshore, tem até um pouco de preconceito, né? Mas assim, explicando rapidamente, né? Uma offshore é uma empresa que se localiza e, né, como estamos falando de pessoas aqui, né, proprietários aqui que moram no Brasil.
Sim.
Empresas que são constituídas fora do Brasil, mas que os recursos que essa empresa detém e utiliza, elas não provêm desse país de onde elas foram constituídas. Vamos supor, né? Se eu tenho uma empresa no Panamá ou no Uruguai, abro uma empresa lá, mas essa empresa não inicia uma atividade econômica nesses países, e eu tenho que enviar recursos do Brasil para lá, e aí esses recursos de lá, eles são reinvestidos, eu aplico em contas, em bancos, corretoras, lá para investimentos financeiros. Sim. Né? Esses valores, eles têm origem do Brasil, então eles não têm origem ali do Panamá ou do Uruguai, né? Que foram países que foram bastante utilizados para a abertura dessas empresas. Então, quando o recurso de uma empresa que é constituída fora do país de onde está vindo esse recurso, isso configura uma empresa offshore. Agora, vamos supor, vou dar um outro exemplo. Se eu abrir uma empresa no Panamá e essa empresa começar a explorar uma atividade econômica lá, né, como turismo ou compra e venda de mercadorias, uhum, e os recursos serem provenientes desse país, né, vierem de lá, as pessoas de lá comprarem e a própria empresa neste país obter recursos, essa empresa não é uma empresa offshore. Ela é uma empresa que tem um proprietário em outro país, mas os recursos estão vindo de onde ela está constituída. Então, o que acontece geralmente, né? Muitos dos países ali do Caribe, principalmente, não tem de onde tirar receitas, né? Eles têm ali uma receita com turismo, mas atividade industrial, comercial é muito fraca nesses países, né? São pequenas ilhas no Caribe, né? Eu posso citar as Ilhas Caimã, que são bem famosas, né? Por terem bastante empresas offshore.
Sim.
As Ilhas Virgens Britânicas, que é atualmente o país que mais tem empresas offshore registradas. Entre outras ilhas, como Aruba, Curaçao, essas ilhas, elas não têm uma forma de obter recursos. Então, o que elas fazem? Elas reduzem a carga tributária, ou seja, uma empresa vai para lá, vai pagar muitas vezes zero de imposto sobre as atividades que elas exercerem. Então, isso atrai o investimento de pessoas em países como o Brasil, Estados Unidos, países...
De fora,
de
né?
De fora, exatamente.
Que tem investem o dinheiro lá.
Isso, exatamente. Daí você investe o dinheiro lá, os rendimentos que você tem lá, eles não são tributados, você não paga imposto, é zero. Na maioria desses países lá, nessas ilhas do Caribe, que eu estou dando de exemplo. E aí o dono dessas empresas só vai pagar o imposto de renda, né? No caso de um brasileiro, só vai pagar o imposto de renda quando essa empresa remeter os lucros para o sócio. Porque aqui no Brasil a gente tem o chamado regime de caixa, que a pessoa física, né, ela só paga o imposto quando efetivamente ganha o dinheiro, recebe o dinheiro, cai na conta ali. Né? Então, vamos supor, se eu abro uma empresa offshore e começo a ter investimentos, aplicações, né, aplicar dinheiro lá, e os meus rendimentos começam ali dentro da empresa, até que essa empresa me pague esses dividendos, né, esses lucros, até que isso aconteça, eu não pago. Então, eu tenho uma postergação do meu imposto de renda. E, atualmente, a gente ainda está no regime de caixa. Então, vamos supor, se eu nunca trouxer o dinheiro, eu nunca vou pagar o imposto de renda.
Sim.
Entendeu? Entendi. Então, é uma das formas de planejamento tributário que a gente tem para uma pessoa física.
Para você que está ligando seu rádio agora aqui em AM630, faltam 12 minutos para as 4 horas e eu apresento o programa Justiça para Todos. Nós estamos falando aqui com o advogado especialista em direito tributário, Cassiano Almeida, e ele está justamente nos explicando sobre o prazo de entrega da declaração de capitais brasileiros no exterior, que começa amanhã, sábado 15 de fevereiro. Nos casos em que os ativos são mantidos em conjunto, Cassiano, como que deve ser o procedimento de mencionar esses ativos?
Isso. Nesses casos em que os ativos são mantidos em conjunto, tem que se observar o seguinte. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem mais claro, né? Se eu tenho uma conta em conjunto nos Estados Unidos com meu irmão, por exemplo, né? Tanto eu quanto meu irmão, nós somos os titulares dessa conta. Se essa conta tiver 80 mil dólares ou 90 mil dólares, nem eu nem o meu irmão precisamos declarar, porque o valor total dos ativos é abaixo do mínimo legal, né? O mínimo legal de 100 mil dólares.
Não precisa declarar, daí.
Isso, nesses casos não precisa declarar. Mas se essa conta bancária em conjunto tiver no mínimo 100 mil dólares, aí tanto eu quanto o meu irmão precisamos declarar ali cada um os 50 mil reais de cada, entendeu? Aí acredito que assim fica mais claro, né?
Sim.
E aí a gente pode aplicar esse mesmo conceito para um imóvel que pode ser mantido, né, em condomínio, né, nesse caso, com outras pessoas, contas bancárias, como eu disse, participações societárias nessas empresas offshore. Se tanto eu quanto outras pessoas, existem algumas cláusulas que permitem a titularidade em conjunto, né? De mais de uma pessoa, né? Então, nesses casos, se essas cotas da empresa valerem mais que 100 mil dólares, né? 100 mil dólares ou mais, as três, né? Três ou mais, dois ou mais titulares todos devem declarar a sua cota parte, mesmo que ela fique menor do que 100 mil dólares.
Uhum. Os brasileiros que moram no exterior, uhum, ou os estrangeiros que moram aqui no Brasil, também são obrigados a apresentar essa a DCBE?
Então, no caso de brasileiros que estão residindo no exterior, não, eles não precisam. Porque essa declaração é para residentes no Brasil, né? Independente daí se forem brasileiros ou estrangeiros. Agora, os estrangeiros que moram no Brasil, e aí geralmente nesses casos eles têm ativos no exterior nessa quantia, então esses sim, eles são obrigados a declarar. Porque a partir do momento em que eles se caracterizam como residentes no Brasil,
sim,
aí eles passam a ser obrigados a prestar essas informações para o Banco Central por meio da DCBE.
Sim. Nós temos dados, números, doutor, uhum, Cassiano, que mostram quantos brasileiros declararam nos últimos anos?
Tem. Eu trouxe aqui os dados que o próprio Banco Central divulgou, né? Uhum. Ele sempre divulga ali com um ano ali de atraso, né? Então, os dados que eu tenho são de 2018, né?
Correto.
Dos declarantes de 2018. O Banco Central ali divulgou que foram 63.464 declarantes, sendo que entre eles 58.597 pessoas físicas, né? É uma declaração que é muito mais comum para pessoas físicas do que para empresas.
Uhum.
E aí, dentre esses 63.464, 4.867 eram pessoas jurídicas, né? Ou seja, empresas que detinham ativos de 100 mil dólares para cima ali no exterior.
Uhum. Okay. E atualmente nós temos muitos brasileiros também, Cassiano, com empresas abertas fora do nosso país?
Temos, dentre esses investidores ali, né, que eu citei, né, que são 63.464, dentre eles, 48 mil aplicam esses investimentos por meio de uma empresa offshore, né? Então, isso aí caracteriza que a maioria das pessoas que detêm os ativos, né, no exterior nessa quantia utilizam essas empresas offshore.
Isso de acordo com dados do próprio Banco Central.
Isso. Dados do próprio Banco Central, eles disponibilizam, é bem, bem fácil de achar isso no portal, eles disponibilizam anualmente planilhas com todos esses dados. Então é um site que é bem informativo, é bem transparente assim, a informação. Então, inclusive recomendo, né, para as pessoas, né, também que se interessarem pelo tema para visitarem ali o site. Tem muita informação interessante, né, sobre isso. E só abrindo também um parênteses, né, que a gente vive um momento também que o dólar está atingindo o recorde dele, né, de valorização, né? Então é um tema que chama muita atenção aí, principalmente da mídia, né? E tanto que ontem a gente chegou a bater 4,38, né, o dólar, né? A maior cotação da história, né? Então,
ontem.
Exatamente. E aí isso explica um pouco por que os brasileiros se interessam em mandar dinheiro para o exterior. Porque o real, ele realmente perde um pouco do poder de compra, né? Vamos supor, uma pessoa que tem grande parte do patrimônio em real, numa disparada do dólar, o patrimônio dela perde valor. Isso explica por que os brasileiros estão enviando os reais que ganham aqui para o exterior e mantendo essas reservas em dólar, porque o dólar é uma moeda muito estável, né? E daí ele consegue ali conservar o valor, o poder de compra do patrimônio dele, né? Principalmente se essa pessoa costuma viajar para o exterior, né? E aí tem gastos ali também em moeda estrangeira. Então a gente vê que...
É cada vez mais comum os brasileiros mandarem o dinheiro para fora?
Isso até é uma consequência também da própria globalização, né? As pessoas estão saindo do Brasil, indo trabalhar fora, né? E indo para outros países, né? Então esse movimento de brasileiros indo para outros países...
Do país.
Exatamente, isso tá está ligando ali um sinal de alerta para os brasileiros que residem aqui também constituírem reservas em dólar, em euro, em outras moedas estrangeiras, para manter um pouco ali do valor do patrimônio dela, né? E dentre outras, né, outros motivos, né, para se manter essas reservas, né, como eu disse, né, manter uma reserva em dólar é muito mais estável do que manter todo o seu patrimônio em real, né? Imagine uma pessoa que tem que construiu todo o patrimônio dela com casas, depósitos em moedas aqui, contas bancárias aqui, e aí vamos supor que essa pessoa atingiu todo esse patrimônio e ela precisa mudar de país, precisa ir para os Estados Unidos. O patrimônio dela, comparado a um valor em dólar, vai cair. Então, nessa ela pode ter uma perda ali no câmbio, né, no próprio câmbio. Então, esse é um motivo muito importante. Um segundo motivo é a diversificação de carteira de investimentos, né? Brasileiros que investem aqui no Brasil têm outras opções de investimentos se tiverem uma conta bancária, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E ele vão ter, ele, esse investidor ele vai ter muitas outras opções, né, de entrada na própria bolsa americana, né, que é comprado e vendido outras ações de empresas americanas e de todo mundo, né? Um terceiro motivo é o interesse em adquirir um imóvel, né? A gente vê muitos brasileiros que estão indo morar, né, principalmente na Flórida, né, nos Estados Unidos e em Portugal. Então, nesses casos, se a pessoa ela tem o interesse em adquirir um imóvel, fica nítido que ela vai enviar recursos aqui que ela obteve no Brasil para adquirir esse imóvel no exterior. E um quarto motivo é a agilidade e economia na logística financeira, né? Ou seja, se eu preciso viajar para o exterior e eu tenho já uma conta com um valor em dólares, fica muito mais fácil, né? Eu não preciso ir numa casa de câmbio aqui, às vezes pagar um valor muito mais alto do que o valor real ali do dólar, né? Numa cotação ali do dia. Se você vai numa casa de câmbio, geralmente eles cobram um valor maior do que é a cotação da economia, né? Então, se você tem uma reserva já em dólar, né, numa conta no exterior e precisa viajar para o exterior, você não vai ter esse custo e vai ser muito mais fácil, né? Vai ajudar na sua logística da sua viagem ali, né? E um quinto motivo é que, é como eu tinha explicado, no caso da postergação do pagamento do imposto de renda, né, no caso de rendimentos por meio de uma empresa offshore. No caso de eu ter essa possibilidade de enviar recursos para o exterior, eu posso diminuir ou postergar uma tributação de rendimentos que eu teria no Brasil, né? De imposto que eu deveria pagar sobre dinheiro que eu ganhasse aqui no Brasil.
Aqui no Brasil.
No exterior a gente tem essas possibilidades aí de diminuir um pouco o quanto a gente tem que pagar de imposto.
Muito bem. Bom, quero aproveitar então, fique à vontade para expor, doutor, as suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Ok. Eu aproveito a oportunidade também, falando da declaração falando da declaração aqui da DCBE, do Banco Central, e alertar também porque que temos a declaração de imposto de renda, né? Que é uma declaração que tem o prazo ali para o dia 30, até o dia 30 de abril. O programa ainda ele não foi disponibilizado, né? Ele sempre é disponibilizado ali no começo, ali em meados de março. E é uma declaração também que é muito, muito importante, que daí todos, a maioria, né? Quer dizer, dos brasileiros tem que declarar para o imposto para a Receita Federal. Que, né, um dos requisitos é você receber ali mais do que R$28.500 aproximadamente. Se você ganhou mais do que R$28.000 no ano, o que dá ali em torno ali de uns R$2.000 e R$2.500 por mês ali, isso daí você já terá que declarar o imposto de renda, né, em abril. Outro motivo é se você tiver um imóvel, mesmo que você não ganhe esses R$28.500 no ano, você tem que declarar também o imposto de renda. E se você tiver uma participação societária, né, uma empresa, você também tem que declarar. Então, isso aí abarca um número muito maior de declarantes. Sim. Do que na DCBE, né? Então, vale. Sim. Aí o meu alerta para as pessoas já se prepararem, reunir os documentos aí, né, que são necessários, para não evitar qualquer imprevisto aí até o dia 30 de abril.
Não deixar para a última hora, né?
Exatamente.
Obrigada pela sua entrevista, Cassiano Almeida. Foi um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, ouvintes, pelo tempo aí. E até a muito próxima. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada e até a próxima.
Até mais.
E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Agradeço a sua sintonia. Eu sou Patrícia Armentano. Você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Bom fim de semana. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.